Programa Em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Hoje vamos falar sobre o mercado da construção civil no Paraná. Estou recebendo aqui o presidente do Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, Sérgio Luiz Crema. Presidente, tudo bem?
Tudo bem, bom dia.
Vamos começar falando sobre 2017. Okay. A gente teve um ano ruim em 2016 para a construção civil. Uhum. Talvez tenha sido mais duro do que para outros mercados ainda. Sim. E 2017, vai ser melhor?
Olha, a expectativa nós empresários é positiva. Eu acho que os bons anos que estão por vir, que não virão porque a gente os deseja, mas sim porque a gente os assegura. Eu sempre costumo falar que se existe uma profissão que tem um poder de resiliência gigantesco, essa profissão é o construtor, é o incorporador. E a gente já passou por muitas dificuldades, talvez essa crise que nós estamos saindo agora seja a maior de todas, né? Eu posso dizer que eu tenho 35 anos de andaime aí, eu já vi várias oscilações, mas a gente pode ter uma certeza que chegamos talvez ao fundo do poço, esse poço não tem alçapão e a perspectiva agora eu acho que é positiva, né? A gente teve uma diminuição muito acentuada do PIB o ano passado, da construção civil, que chegou à ordem de 5%, mas enfim, a gente está esperançoso aí, né? Pelo menos os dados já são mais positivos, né?
No setor específico da construção civil, o que é que foi tão ruim em 2016? Faltou dinheiro para o mercado?
Olha, a gente tem uma sondagem da indústria da construção civil, que isso é feito pela CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, ao nível de Brasil, é uma pesquisa. E você sabe que é interessante que, eu vou te dizer aqui, que a principal dificuldade que foi constatado é a demanda interna insuficiente, quer dizer, houve uma falta de procura de imóveis, né? Em segundo, o que mais o pessoal reclamou é a elevada carga tributária. Em terceiro, o que chamou mais atenção é a taxa de juros elevada. Você veja que, apesar de termos uma taxa muito alta, ela não é o que mais preocupa. Mas sim, você veja que a demanda interna é a que mais preocupa primeiro. E por quarto, a falta de capital de giro, que é isso que precisa realmente também. Então, nessa sequência, a demanda interna, elevada carga tributária, taxa de juros e a falta de capital. E por último, a inadimplência. A inadimplência hoje é o que a gente menos tem, por incrível que pareça. Então não é uma preocupação.
Se a gente levar em conta que nós tivemos um ano duríssimo, com muita gente perdendo o emprego, com muita gente tendo dificuldade para manter a renda, ter uma diminuição na inadimplência acaba sendo uma conquista, né?
Ah, com certeza, com certeza, com certeza.
Agora, nós temos uma perspectiva de redução da taxa de juros que é apontado aí como um dos principais problemas. É. Recentemente a Selic teve um corte significativo, mas obviamente a Selic é só um componente nessa equação gigantesca que é a taxa de juros no Brasil. Uhum. Apesar dessa redução, se descontar da inflação, essa taxa ainda é a maior taxa de juros do mundo.
Sim.
Como enfrentar isso?
Olha, nós tivemos uma redução drástica agora no primeiro reunião do cupom. O cupom ainda tem mais 7 reuniões esse ano ainda, a próxima agora em fevereiro. Os otimistas dizem que a taxa vai baixar mais 0,75. Eu acredito que sim. Pelo menos a perspectiva do mercado é que chegue abaixo de 2 dígitos no final do ano. Esse 1 dígito é expressivo para a nossa construção, para nós construtores e incorporadores. Logo depois que teve essa primeira baixa, eu me lembro que teve uma entrevista num jornal e a gente começou a ver, entrevistaram para saber qual é a expectativa do consumidor. Olha, aquele meu dinheirinho aplicado, agora eu penso em talvez fazer um investimento. Então, realmente, se você imaginar uma taxa daqui para o segundo semestre, beirando os 10%, né? E você desconta disso a inflação, quer dizer, a rentabilidade é muito pequena, quer dizer, vale a pena aquela pessoa que tem o dinheiro aplicado começar a pensar no imóvel, que dá uma rentabilidade muito maior, e aquela pessoa ou o construtor que realmente ainda tem um dinheiro guardado, ou um incorporador principalmente, né, um grupo de incorporadores, de realmente aplicar o dinheiro na construção, né? Mas por enquanto a conta não fecha, tá entendendo? O dinheiro aplicado da rentabilidade é muito maior do que aquele dinheiro que você efetivamente aposta na construção, né?
Isso, obviamente, com a queda de juros, deve melhorar. As pessoas devem, então, partir. Isso também é um reflexo, ou melhor, isso também se reflete na questão da pequena demanda, né? Como o investimento, financeiro rende mais do que normalmente com essa taxa de juros alta, obviamente as pessoas deixam de querer investir o seu dinheiro em algo sólido, né, em algo palpável como um imóvel.
Sim.
Com a taxa de juros diminuindo, a perspectiva de que essa procura por imóveis aumenta também é maior, né?
Sim, com certeza. Isso já é comprovado por anos anteriores, né? Quando você tem uma taxa de menor... Você pode ver, por exemplo, os anos de bonança que foram 2011 e 12, né? Onde você tinha uma taxa Selic na casa de 8%. Então, você veja que o mercado estava bem receptivo, né? Exigia muita procura, né? Então, valia a pena você aplicar no imóvel em detrimento de deixar o dinheiro aplicado no mercado financeiro, né?
Só até esclarecendo as pessoas, não é só nessa questão de não querer investir em algo palpável que a taxa de juros influencia todo o mercado, não só o mercado da construção civil, mas toda a economia do país, né?
Sim.
Porque quando o empresário vai buscar dinheiro, principalmente na construção civil, nenhuma empresa tem dinheiro para tirar um prédio do chão e levantar até o final.
Claro.
É rara a empresa, é raro o projeto que parte de capital próprio para fazer isso.
Sim.
Normalmente se busca no mercado financeiro, nos bancos, um financiamento para isso. Quando a taxa de juros é alta, o empresário também tem dificuldade para dar conta desse financiamento, né? O custo do dinheiro no Brasil é muito alto, e inibe todo investimento.
Com certeza. E principalmente também para quem compra, né? As taxas dos bancos, elas são altas ainda. A Caixa Econômica ainda acho que é a menor taxa do mercado aí, comparativos dos bancos de iniciativa privada, né? Como Santander, o Bradesco e o Itaú. Já há uma sinalização positiva de que talvez com essa próxima reunião do cupom baixando a Selic, a Caixa já possa fazer uma sinalização já de viés de baixa também das taxas de financiamento.
Presidente, vamos falar então de geração de empregos. Em outras épocas, todas as vezes em que o país estava em crise, com o aumento do desemprego, bastava estimular a construção civil para que houvesse uma grande geração de empregos. Isso não aconteceu no ano passado. O senhor acredita que essa perspectiva positiva para 2017 vai mudar esse quadro?
Com certeza. Veja, eu tenho dados aqui do Brasil em termos dos empregados da construção civil. O ano de 2015 para 2016, nós perdemos aí, a nível de Brasil, 12% do volume de empregados da construção civil. A nível de Paraná, foi um decréscimo de 6%. E a nível da região metropolitana de Curitiba, 7%. Na proporção de trabalhadores da construção civil, essa relação, no geral, houve um decréscimo de 6,3% no exercício de 2016. Hoje nós estamos talvez com os menores índices de empregabilidade no nível da construção. Agora, retomando as obras, isso melhora rapidamente. A gente está começando a ter uma leitura lá no SUMSCOM, porque a gente faz os exames dimissionais e admissionais. A gente está verificando que já no mês de janeiro já houve um equilíbrio, já está tendo um sinal positivo. Os exames admissionais estão superando os demissionais. Então, isso já é um reflexo de que está começando um ritmo de empregabilidade, né? Então, lento ainda, né? Acho que meio incipiente ainda, mas já é uma tendência positiva de crescimento, né? E o importante dizer, eu acho que é isso, a construção civil, a relação é 1 para 4. Isso é uma coisa que que as pessoas não se tocam ou não desconhecem. A cada funcionário que você emprega na construção civil, ela gera na cadeia produtiva, eu digo cadeia produtiva toda, né? O produtor de tijolo, o fabricante de cimento, o próprio aço, ela gera uma relação de 1 para 4. Quer dizer, você aumenta a empregabilidade na razão de 1 para 4. Então, se veja, porque, claro, para produzir, para aquele empregado consome o que 4 pessoas estão produzindo, né? Então, se veja como aumenta. Não é só o empregado da construção civil, é a cadeia produtiva toda que engloba, né?
Okay. Perfeito. Bom, eu estou conversando aqui com o presidente do Sinduscom Paraná, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado, Sérgio Luiz Crema. Vou fazer um rápido intervalo na nossa conversa e na sequência eu vou falar um pouquinho sobre a evolução da tecnologia na construção civil. A gente falou da geração de empregos E há uma mudança também no perfil de quem está sendo empregado, né? Está se exigindo um pouquinho mais de qualificação desse funcionário. Vamos falar um pouquinho sobre isso e também vamos falar sobre os investimentos públicos, programa Minha Casa Minha Vida. A gente vai falar sobre esse assunto já, depois de um breve intervalo. Voltamos em instantes.
Programa em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.